Bem-vindos a mais um episódio do Impulse Podcast, temporada especial Mulheres de Impacto, em parceria com a Rede Global Impact Hub, que promove o empreendedorismo de impacto colaborativo e consciente em mais de 100 cidades espalhadas por mais de 50 países. Meu nome é Luciana Pego e nessa temporada vou receber por aqui convidadas incríveis que vão compartilhar conosco a sua jornada empreendedora e, o mais importante, suas quedas e suas voltas por cima, para inspirar você a tirar os seus sonhos da gaveta e começar agora mesmo a escrever a história que você quer contar. No episódio de hoje, vamos falar de um tema muito interessante para quem tem sonhos diferentes de empreendimento na gaveta e não sabe qual escolher ou por onde começar. E eu recebo para falar aqui comigo ela que é a quase única de seu nome, a ninja em viajar mais sem gastar mais, a empreendedora, a louca dos cachorros, a defensora da igualdade, a que joga nas 11 se for preciso. Se você já empreende ou se tem o sonho de empreender, seja um negócio ou um projeto pessoal, você vai querer escutar essa conversa. Fica aqui comigo que esse bate-papo promete. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Como antecipei para você, hoje converso com uma empreendedora que está à frente de negócios bem diferentes, mas todos alinhados às paixões que movem suas escolhas. Ela é Ilusca Vieira. A Ilusca, ela é mestre em administração e publicitária. Atualmente é fundadora da Prana, cofundadora da Viajantos e head da Enzingo no Brasil. Com 12 anos de experiência em diferentes setores, ela é uma eterna apaixonada pelo empreendedorismo. Se você quiser trocar ideias sobre recursos humanos, igualdade de gênero no trabalho, startups, negócios sociais e economia solidária, design thinking e lean startup, desce mais uma porque esse papo vai render. Muito obrigada, Ilusca, por ter aceito o desafio de me contar a sua história aqui no Impulse.
Obrigada a você pelo convite.
Bom, para a gente começar, conte um pouco então da sua jornada empreendedora. Como que tudo começou?
Pois é, eu acho que como muitos empreendedores, a gente começa a desenvolver algumas habilidades empreendedoras antes de se considerar empreendedor, né? Enfim, o fato de começar algo, iniciar algo novo, seja numa organização que você já faz parte, seja num grupo como voluntário, enfim, essas habilidades, elas se tornam mais claras antes de você, de fato, ter um empreendimento. E para mim não foi diferente. Acho que desde a universidade, quando eu fiz parte de grupos como voluntária, grupos como a ESEC, e programas da universidade, programas como voluntária em ONGs e assim por diante. Ficou muito mais claro para mim, eu acho que essa jornada como uma carreira que eu queria seguir, quando eu conheci o conceito de negócios sociais. Eu acho que ali, quando eu conheci tanto o trabalho do Grameen Bank, do Yunus, comecei a pesquisar mais sobre isso, conheci o trabalho da Artemisia, da Nest, isso foi muito mais evidente, né? Ali ficou claro para mim que eu já tinha trabalhado em terceiro setor, já tinha trabalhado em empresas privadas e nenhum dos dois fazia tanto sentido como aquela proposta de unir, né, uma possibilidade sustentável, uhum, ao mesmo tempo que gerasse um impacto. Sim. Então, ali, o empreendedorismo do sentido do negócio de impacto social, né, o empreendedorismo social, foi aquele alerta, né, principal. E daí eu fui descobrindo outras coisas do universo de startup. Fui trabalhando em ecossistemas diferentes, em São Paulo, no México, na Colômbia, no Rio. Enfim, aí eu acho que a coisa fechou, né, como é essa trajetória, é essa jornada que eu quero ter.
Sim. Bom, como o objetivo desse podcast é mover mulheres à ação, eu quero te fazer agora umas perguntas mais focadas na sua experiência mesmo, pode ser?
Claro, legal.
Vamos lá. Partindo do princípio que todas nós, algumas mais, outras menos, precisamos lidar constantemente com aquela garota má dentro da nossa mente, aquela vozinha que insiste em nos fazer questionar sobre as nossas competências, sobre o nosso preparo, o nosso merecimento, e nos leva a esse ciclo de autossabotagem que a gente está sempre nele. Como que você lida com isso?
Nossa.
Com esse
Pergunta
questionamento?
profunda.
Porque todos
Oh.
estamos todos o tempo todo nos questionando sobre esse, né, sobre esse processo, essa capacidade de empreender, de avançar, na direção dos nossos objetivos. E como os empreendedores estão sempre sendo testados nisso, por isso que eu te pergunto, como que você lida com essa questão?
Sim, eu acho que eu não sei se eu tenho uma resposta fechada, né? Nunca é uma receita de bolo e o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para outra empreendedora ou para outra
Sim.
mulher. Mas o que eu entendo assim, depende de muitos processos de autodescoberta. É um exercício diário, não tem uma. É um exercício diário, não tem uma linha de chegada, digamos. E é bem complexo, né? Não é todo dia que você consegue, descobrir ali a confiança que você precisa ter, o brilho no olho. O que eu entendo que faz muito sentido é você ter confiança do tema que você vai falar. Então, se o seu empreendimento tem a ver com você, tem a ver com as suas paixões, você detém conhecimento e cada vez mais pesquisa, estuda, se capacita naquele tema, para mim fica mais fácil. Então, assim, é muito difícil eu falar ou expor uma ideia ou compartilhar uma coisa, né? Vender uma proposta se eu
Sim.
não acreditar naquilo, se eu não tiver certeza do que eu estou falando, se eu não tiver vivido aquilo na prática. Então, isso eu acho que é necessário para qualquer empreendedor, né? Agora, para a mulher, tem um duplo desafio, né? Qualquer empreendedor tem o desafio de mostrar a capacidade e o conhecimento, o entendimento daquele tema do seu negócio. E para a
Sim.
mulher, como sempre, a gente tem que se provar pragmática, que são algumas características que a gente, como sociedade, ainda não percebe ou não entende, né? Tem o preconceito de achar que as mulheres não são tão ou não possuem tanto, que é ser pragmática, ter foco no resultado, achar que a gente vai sempre, levar a coisa muito fluffy, digamos assim,
Sim.
né? Isso é um preconceito. Que se a gente conversar com todas as mulheres empreendedoras, a gente vai tirar uma média de que não é verdade, né? Isso não tem a ver com gênero, isso não tem a ver com a posição, né, da pessoa numa determinada organização. Eu acho que dependendo do setor também é muito difícil. Então, eu acho que para mim fica mais fácil quando eu comparo, por exemplo, quando eu faço o pitch da Prana ou da Nzingo, que trabalham com educação, que trabalham com desenvolvimento de habilidades, que trabalham na conexão com escolas e universidades, que é um setor em que normalmente a gente tem muitas mulheres, muitas pedagogas, muitas professoras, é como
Não
se
é um
a.
mercado masculino, né?
Exato, é como se a. Naturalmente, aquela plateia, aquela audiência, aquela banca, enfim, quem está ouvindo o pitch, conecta no mesmo momento, ah, essa pessoa sabe o que está falando. Ela entende do problema que ela está solucionando. Mas é bem interessante a reação, mesmo a linguagem corporal, né, das pessoas quando eu estou falando da Via Jantos. Então, assim, quando eu falo para uma plateia de pessoas que querem entender mais sobre o uso de milhas e como economizar para viajar mais, para elas é evidente, porque ali gera uma empatia de que, peraí, é uma mulher que não é nenhuma expert em finanças ou em investimento que está falando de igual para igual, sem linguagem técnica. Mas quando eu faço, por exemplo, um pitch da Prana para investidores, é completamente diferente a reação da banca quando eu faço um pitch da Viajantes para uma banca de investidores. Uma mulher falando de dinheiro com inteligência artificial e não é o concorrente do que já existe como Max Milhas, Hot Milhas, etc. Então rola um estranhamento nessa reação. Então é bem interessante, assim, porque principalmente porque a gente ainda tem um ecossistema do empreendedorismo massivamente masculino, né? Então é um exercício diário de você criar conteúdo e reputação de que você sabe o que está falando, independente do seu gênero. E desmistificar nas pessoas, né, que estão ouvindo sobre aquilo, que mulher entende de um tema, mas não entende de outro, né? Isso é muito ainda enraizado na nossa sociedade.
Isso acho que até já me dá um gancho para a próxima pergunta. Todo mundo que decide empreender um projeto, seja pessoal ou profissional, enfrenta desafios de todo tipo. Qual foi o maior obstáculo que você precisou enfrentar na sua jornada empreendedora até aqui e como que você o superou?
É super importante. Eu acho que o empreendedor, como você falou, a gente tem diversos desafios, né? Cada dia a gente se depara com um desafio diferente. Mas eu acho que o que é pouco falado, e eu acho que tem um impacto maior, é a inteligência emocional. Porque quando você empreende qualquer iniciativa, o tempo inteiro lidando com a adversidade. A adversidade daquele projeto, gerar receita para aquele projeto, comprovar a eficiência e a eficácia do teu produto, do seu serviço, mas você também está lidando com a sua família que, poxa vida, questiona por que que aquilo ainda não está, no momento certo. Você vê seus pares, seus colegas, e entende que eles começaram no setor tradicional, que não é que seja mais fácil, não acho isso, mas que tem vantagens e desvantagens em relação ao empreendedorismo, e você vê que ali tem um trabalho de 9 às 5, enquanto o seu não é de 9 às 5, o seu é 24 horas. Enquanto os seus colegas, os seus amigos estão viajando, você está trabalhando para viajar mais. Né? Enquanto você tem uma flexibilidade de horários, você também estende seus horários para o fim de semana, para o feriado. Então, lidar com esse emocional, essa resiliência de que você vai enfrentar todos os desafios de um trabalho, mas você ainda vai enfrentar aqueles desafios próprios de se avaliar como capaz de fazer aquilo, de que o resultado negativo é parte do processo, não é porque você não é boa naquilo. Lidar essa voz interior das mulheres, ela se multiplica. E, né, eu até brinco, eu acho que assim, se alguém escolhe o empreendedorismo, independente de ser mulher ou não, mas assim, se alguém escolhe o empreendedorismo porque quer, vai naquela frase famosa de eu quero ser empreendedor porque não quero ter chefe. Me desculpa, tá na profissão errada.
Não sabe o que que tá falando.
Não, porque todo mundo vira seu chefe. Seus clientes são o seu chefe. Seus fornecedores muitas vezes viram seus chefes, né? Os investidores em muitos momentos trazem ali decisão e peso de opinião como chefe. Então, de
A nossa
repente.
própria cobrança interna, né? Que é
Nossa!
muitíssimo maior.
Exatamente! E ela é, além de chefe, ela é aquela chefe que nos sabota, né?
É
Que
uma
está o tempo
cobrança
todo
imensa.
dizendo: essa iniciativa não está dando certo porque você não é boa, porque o mundo não te ajuda, porque você não está fazendo certo. Enfim, lidar com isso. Eu acho que de todos os desafios que o empreendedor enfrenta, ele é o que a gente mais subestima e ele é o que mais é mais poderoso ao mesmo tempo.
E nessa caminhada, nesse processo todo de empreender, qual foi a grande descoberta, assim, a grande sacada, aquela chavinha que virou na sua cabeça, ou então uma crença limitante que você superou, que fez você decidir empreender, ou então que fez você dar um salto em algum dos empreendimentos? Teve esse momento? Você lembra de algum ponto assim? Algo que aconteceu que mudou, que te impulsionou?
Sim, eu acho que várias coisas foram acontecendo, principalmente o feedback dos beneficiários, né, de quem está usando o seu serviço, o seu produto, o feedback positivo. E para mim, como eu comecei, né, a primeira iniciativa ali foi a Ed, que trabalhava esse desenvolvimento do talento para as startups. Para mim, eu acho que o primeiro feedback que eu recebi do tipo, nossa, se eu tivesse conhecido o serviço de vocês, eu tivesse te conhecido antes, eu teria economizado muito tempo, dinheiro, sofrimento, e vocês teriam feito minha jornada profissional de uma maneira diferente. Eu acho que esse tipo de feedback que foi repetitivo, né, assim, de várias pessoas, a gente começou a ouvir. Isso foi fundamental para me motivar e para continuar, né? Além das adversidades, espera aí, a gente está cumprindo algo que é importante, né? E as pessoas sentem essa necessidade. Então, acho que isso para mim sempre foi. Depois, na Prana, a mesma coisa com os jovens, né? Cada jovem que retomava o contato com a gente dizendo, poxa, olha, entrei na universidade ou consegui conversar com os meus pais e dizer que eu não queria seguir na profissão X, mas eu fui na Y e agora eu estou fazendo faculdade, ou eu consegui o primeiro emprego, que é óbvio, não foi unicamente, exclusivamente, graças a gente, né? Mas é aquela motivação de que você contribuiu, né? Com um impacto ali. A primeira viagem de alguém, enfim, eu acho que toda vez que um cliente, um beneficiário, traz esse feedback, é o que me motiva. Vamos lá, é o aha moment, né? Não, tá, vários problemas existem, mas não, vamos lá, porque existe uma necessidade disso.
Eu acho que é interessante você ter colocado isso, porque para quem ainda não começou a empreender, fica esperando talvez essa coragem, né? Esse movimento, o que vai dar aquele impulso de começar a empreender. Mas a sua fala traz isso muito claro, que é quando a gente começa que o impulso vem, e não antes. É quando a gente se coloca em movimento que as coisas começam a acontecer. E
Exato.
não, e não, e se a gente ficar só esperando algo mágico que vai acontecer, você fala assim, você está pronto para empreender, isso nunca vai chegar, esse dia não existe para ninguém.
Eu acho que não. Eu acho que, enfim, Steve Jobs desenvolveu isso ao longo da vida, Mark Zuckerberg, enfim, todas as pessoas nessa trajetória, né? Acho que cada dia desenvolvem ali e se tornam empreendedores e empreendedoras melhores, assim. Tipo, acredito, assim, observo muito isso, né? E acho que a gente, quando começa, começar geralmente é muito difícil para muita gente, né? Tem aquele grupo empreendedor, que é o grupo que começa muito fácil, porque gosta de ter novas ideias e liderar uma ideia nova, mas tem uma dificuldade em dar continuidade, né, no dia a dia, na operação. Mas tem um grupo que depois que as coisas estão mais ou menos estáveis, se dá melhor, e no entanto, tem uma dificuldade muito grande em começar. E é isso, assim, a gente só vai saber fazendo, e acho que também é uma coisa do ser humano, né? A gente tem um medo muito grande de ser rejeitado, de descobrir que as nossas ideias não são boas, como a gente
De se
achava,
arriscar, né?
de se arriscar, de receber não. E faz parte, assim, no nosso café da manhã, a gente recebe vários não. Só que, assim, eu entendo hoje que tem duas formas de a gente lidar com isso. É lógico que ninguém gosta de lidar com a rejeição, com o não, né? Ninguém gosta, ninguém fica feliz descobrindo que uma coisa que você fez, que você dedicou esforço, colocou, né, seu tempo, não é para todo mundo. Mas isso é muito importante, porque eu acho que ensina a gente a lidar muito com esse desapego, esse desprendimento de que a nossa ideia é melhor ou é a mais eficiente. Então, acho que assim, quando a gente entende que o nosso foco deveria ser em compreender o problema que a gente quer resolver, que a gente se propõe a solucionar, isso é muito mais libertador. Porque aí você desconecta aquela solução, aquela ideia inicial do pessoal. Não é seu bebê, não é seu filhinho, não é você. Então, quando alguém critica e diz, nossa, isso aqui tá horrível, é isso que tá horrível, não é você que está horrível, não é você que é incompetente, né? Então, isso é, ao mesmo tempo que é muito difícil, é libertador de você dizer, então, ah, legal, isso não serve, jogo fora e como é que eu começo outro, né? E, ao mesmo tempo, e acho que é uma questão até mais cultural, né, na América Latina, a gente é muito ligado emocionalmente a algumas ideias, a alguns trabalhos, e isso é muito negativo, assim. Eu acho que tem um ponto positivo de você vestir a camisa, de você se sentir em família, de você compartilhar sua identidade num determinado trabalho, mas isso gera uma pressão e um apego completamente desnecessários, assim, porque você às vezes acha que falhar é um pecado, né? O latino tem muito isso, a gente morre tentando, afoga, mas não, peraí, essa ideia não funciona, não é boa, vamos lá. Quem tem o problema que você está resolvendo, como é que você pergunta para ele e tenta resolver do jeito que ele gostaria que você resolvesse? Né? E não do jeito que você acha que poderia resolver. Então, eu acho que deixar essas crenças de que, sei lá, determinado público quer X coisa, ou determinado público não pode ou não se interessa por Y serviços, eu acho que pode ser muito libertador quando a gente aprende a lidar com essa separação. Né? Então, acho que assim, quando você descobre que você não é o seu negócio e que as falhas do seu negócio não exclusivamente são suas, eu acho que é fundamental. Assim, lógico, todo empreendedor tem que ter aquela visão da psicologia, que é o chamado locus de controle interno, né? Você não controla tudo que está fora. Mas você tem que compreender qual é a sua reação diante daquilo. Então não adianta você ser um empreendedor que culpa todo o resto, nada dá certo porque o cliente é chato, porque o fornecedor não é bom, porque a crise não permite. Isso é desculpa, isso né? É um
Enquanto
esconderijo.
uns estão focando na solução, outros estão focando na desculpa, né?
Exato,
Não
entendeu? É.
adianta. Se focar na desculpa, você está dando com a cara na parede o tempo todo.
Exatamente, você está.
Você não anda.
Exatamente. Você está mascarando um problema, né? Então, eu acredito muito assim: você só consegue resolver um problema quando você expõe esse problema. Quando
Para de
você
achismo,
tem.
né? Sai do achismo e vai se
Isso.
arriscando. Testou, deu errado, joga fora, vai de novo.
É, então eu acho que assim, é importante você entender que você só controla a sua reação diante das coisas, você não vai controlar um universo fora de você ali, né? Essa visão de que existe um mundo de variáveis que a gente não controla, e se a gente se desesperar com isso, a gente vai afundar como empreendedor, como, enfim, como líder de qualquer iniciativa, mas ao mesmo
Sim.
tempo não dá para a gente se sabotar e achar que todo problema é culpa nossa, né? Toda falha
Que é pessoal, né?
é, primeiro, que é pessoal, e segundo, que a gente tem que dar conta, né? Acho que no empreendedorismo.
Tem uma, eu ouvi esses dias uma colocação bem interessante de uma pessoa que falava, a referência era até sobre um dos livros da Brené Brown, aquela cientista americana. É, falava assim, que é melhor você sentir culpa do que você sentir vergonha. Porque quando você sente vergonha, você acha que o problema é seu. Quando você sente culpa, parte do princípio que alguma coisa que você fez de errado. O problema não está em você, está no que você fez, na coisa. Então a coisa você pode mudar.
Exato.
Então, se é para sentir algum, né, algum desconforto, que seja a culpa e não a vergonha, porque não é com você, não é pessoal. E ainda que seja, é uma coisa que está em processo, que está em crescimento, está em desenvolvimento, a gente está aprendendo todos os dias,
É.
né? Mas não é algo que vai, nos desmerecer naquela caminhada como empreendedor.
Exatamente, exatamente. E a gente tem isso como, acho que a mulher, né, tem essa questão, essa barreira, né? De às vezes, se a gente se posiciona de uma maneira mais assertiva, a gente é taxada de mandona, de, né? Sei lá,
Agressiva.
agressiva. E a gente usa expressões assim, né? Mesmo as mulheres, a gente às vezes não percebe, mas a gente usa.
Sim.
Sangue no olho, né? Aquela mulher que vem lá e bate na mesa. Então, são expressões assim que mostram uma agressividade. É, quando a gente está tentando, na real, dizer à mulher que impõe respeito, que tem competência, que vai lá e não tem medo do trabalho. A gente não diz isso com figuras de linguagens suaves, sutis, né? Então, eu acho que isso fala muito da mulher ter que, né, superar essa outra barreira de que a sociedade, de uma maneira geral, acha que ela vai ter medo e vai ter vergonha. É, primeiro é esse se despir da vergonha do erro. Isso é fundamental. Assim, hoje a gente consegue ver lá o unicórnio, o negócio bem-sucedido, a pessoa que está na capa da revista, mas se você for analisar a trajetória, vários erros aconteceram. E é normal, faz parte do processo do crescimento de uma organização, de uma pessoa, de um empreendimento, enfim. Eu acho que isso é assim, um primeiro
Inerente, né,
passo.
ao processo.
Exato. E lidar com isso é assim, uma coisa diária, é um exercício diário. Nem todo dia você vai conseguir lidar bem com isso, feliz ou desprendida desse sentimento de culpa, mas acho importante, vamos lá, essa coisa do vamos tentar, errou, beleza, e como é que a gente pode fazer diferente, né? Analisa o dado do que foi um erro e como é que a gente pode errar outra coisa, né? Em vez de cometer os mesmos erros, cometer erros, mas pelo menos erros diferentes. Diria que uma segunda coisa é ter clara um escape. É super importante ter um hobby, uma, sei lá, meditação, um esporte que você gosta de praticar, enfim, de que maneira você vai canalizar aquela energia da dificuldade, do caminho longo, para uma coisa que te recompense. Acho que é super importante a gente perceber que não, peraí, agora é hora de parar de sofrer, de se preocupar com isso, por meia hora eu vou fazer X, Y atividade.
E eu acho que até um respiro mental, né? Porque a
Sim.
gente fica naquela jornada louca de trabalhar 16 horas por dia, focado num problema que às vezes, se a gente sai dele um pouquinho e volta, já olha para ele com outros olhos e resolve até mais rápido. Bom, a gente está caminhando para o final desse episódio e eu gostaria de pedir a você para deixar sua contribuição para a jornada empreendedora das mulheres que estão nos escutando agora. Qual seria aquela dica de ouro que você poderia compartilhar com a gente, de alguma coisa bem prática, para que possamos fazer agora mesmo e começar a tirar aquele projeto do papel? Pode ser um livro, um vídeo, uma ferramenta, um curso, um mantra, qualquer coisa que você acha que possa contribuir com a coragem dessas mulheres que estão aí, relutantes em abraçar a jornada empreendedora.
Pedir ajuda com sororidade são coisas fundamentais nesse setor. Assim, a gente precisa se unir e se achar que um empreendedor, um mentor, investidor, homens não vão entender, não vão ter a empatia para nos ajudar, nós precisamos nos ajudar. Eu acho que é fundamental a gente perder essa vergonha de pedir ajuda, como se isso fosse motivo de vergonha, né? E entender que juntas somos mais fortes. Então, assim, é lógico, vão ter negócios que são seus competidores, tudo bem. Nem toda mulher vai ter essa pegada de união, ok, mas muitas têm, né? Então vamos procurar, vamos ter essa cara de pau mesmo de dizer, fulana. E acho assim, na maioria das vezes, eu tive respostas positivas, sabe?
Eu acho também. Acho que as pessoas estão bem abertas a querer ajudar, de uma
Muito.
forma geral.
De uma maneira geral, empreendedor não tem muito aquilo de cobrar pedágio para passar uma informação de uma coisa que ele já passou. É lógico, ninguém vai dar a sua receita de bolo, o seu segredo ali, mas, né, nem é isso que você quer. Então, assim, acho que, poxa, estou passando por esse problema. Alguém aqui nessa rede, nesse grupo, pode ser de WhatsApp, de Facebook, ou vai lá no LinkedIn da pessoa, fulana, você quer ser a fulana daqui a 5 anos. Fulana, você toparia ser minha mentora? Você topa bater um papo comigo, tomar um café? Posso te convidar para um almoço? Gostaria muito de aprender algumas coisas com você. Enfim, lógico, né? Agenda, tempo, compromisso, mas não acho que isso seja obstáculo para a gente perder isso e crescer muito mais.
Muito bom, foi uma ótima conversa, Lu. Muito obrigada. A proposta do podcast é que ele seja curtinho mesmo, para não ser uma coisa cansativa, porque é áudio, né? As pessoas não estão assistindo, então é para escutar ali no trânsito. Então a gente conversou, a falar a gente, eu e o pessoal do Impact Hub, porque eu não estou sozinha. O formato mais legal seria um formato mais curtinho. Então eu quero muito te agradecer pela sua participação. Eu quero te parabenizar também pela sua trajetória, pela sua determinação e pelo impacto positivo que você promove. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente.
Nossa, Tamara, obrigada. Obrigada pelas palavras e obrigada pelo convite, né?
Nada.
Muito obrigada aí pelo incentivo também.
Para quem quiser encontrar a Ilusca na web, no Instagram e no LinkedIn, é só procurar por Ilusca com K, Vieira. E vai ser facinho. Então é isso. Muito obrigada, Lu.
Obrigada a você.
Bom, esse foi mais um episódio do Impulse Podcast, temporada Mulheres de Impacto em parceria com o Impact Hub. Cada vez mais, fazer parte de uma rede de pessoas movidas pelo mesmo propósito é o grande diferencial que nos leva adiante mais rápido. O Impact Hub é uma rede global de empreendedores e negócios que fazem a diferença. E você também pode fazer parte desse networking incrível. Acesse bit.ly/conexãoglobal sem acento e saiba como. Se você gostou desse episódio, compartilhe e ajude a espalhar a palavra. E se você ainda não me segue nas redes ou quer saber mais sobre o meu trabalho, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sou arroba I'm Luciana Pego, I'm Luciana Pego. É isso e até o próximo episódio.